Está no ar o programa Sons de Mato Grosso. Aqui você pode conferir toda a sonoridade produzida em Mato Grosso, aqui e fora daqui, que tem alguma ligação, que passe por aqui, que esteja no ar. E dessa vez estamos iniciando a quarta temporada do Sons de Mato Grosso, com um camarada que faz um tempinho que eu estou tentando buscá-lo aqui, agora eu consegui. Difícil, rapaz, né? Está estudando lá no Rio de Janeiro, está fazendo doutorado, filosofia. Ele eventualmente toca com a banda Vanguard. Na realidade, ele está no início do projeto Vanguard, mas a gente vai falar disso aqui tudo com o Júlio Custódio, Júlio Inhanha, o Julinho, meu amigo. E aí, velho?
E aí, tudo bem? Boa tarde, todo mundo aí.
Bem-vindo.
Muito obrigado. Faz tempo mesmo, né, que estamos para vir aqui, né?
Faz.
Pois é.
Deve ser mais de ano aí.
Pois é.
Tudo bem, Júlio? Como é
tudo
que tá
bem,
a vida?
Tudo bem, tudo certo, tranquilo.
Estudando, morando no Rio.
É, tô um ano lá no Rio agora, né? Comecei no doutorado lá. Antes disso, estava lá em São Paulo agora, justamente tocando com o Vanguard, né? Com os projetos que a gente estava tendo lá.
Júlio, você tá no início da Vanguard, você estava ali, né? Fazendo parte daquele time inicial, né?
Tava. O Vanguard, ele começou muito com o Hélio sozinho. Eu posso estar falando bobeira, mas vou contar a história como eu lembro.
Do seu ponto de vista, né?
Que eu me lembro, o Hélio começou o Vanguard mais ou menos sozinho no quarto dele, né? Tem até um álbum que ele gravou ali, que hoje ele renega o álbum, mas é do Vanguard, né? Que ele lançou como Vanguard. E quando ele. Porque todo mundo tinha bandas, né, naquela época, né? Você
inglês,
tinha bandas, né?
Todo mundo tinha
as 30 bandas naquela época. E até onde eu sei, o Vanguard era uma banda que o Hélio, ele. Era só ele pra ficar tocando e gravando em casa, né? Só que aí depois ele começou a fazer show.
Uhum.
Aí ele chamou os amigos, a gente tocava tudo junto, todo mundo tinha outras bandas lá, ele chamou uma galera
pra acompanhar
e começar todo mundo a fazer o Vanguard. Aí foi onde ele me chamou, né? Que a gente também tinha tido várias bandas já. É, mas isso desde o começo, sim. Os primeiros shows, né? Primeira vez que gravou com banda, só que eu era baixista, né?
Uhum.
Aí na minha nova iteração agora, eu virei tecladista.
Mas você é multi-instrumento, você toca vários instrumentos, né, Júlio?
A gente tenta, né? Quando a gente fala multi-instrumentista, é difícil porque no Brasil você tem Hermeto Pascoal, que é multi-instrumentista, aí você fica, nossa, você também é? não sou. Né?
Nem tanto, né?
A gente brinca, a gente gosta de tocar todos os instrumentos,
O Hermeto, inclusive, inventa instrumentos.
É, toca. Você não viu o show que ele fez aqui uns tempos atrás lá na
Chapada? Eu vi, foi um bafão danado ali.
É, ixi, tem que falar nesse bafão aí. Né?
Ah, é? Ele botaram cadeira de plástico, ele tocava. Ele ficou muito bravo, cara. Ele levantou puta da vida.
Os martelinhos do piano
tudo errado. Chegou o Fabrício até, mas Fabrício Carvalho. Eu até escrevi no Overdose na época sobre isso aí.
Então, pô, naquele show lá ele tocou piscina, ele tocou brinquedo.
Ele metendo a boca no piano, ainda botei.
É, mas foi isso mesmo, né? Pô, mas... Eu tava lá na passagem de som, porque o meu glorioso professor é Binho Cardoso.
Ah, Binho era produtor do evento.
Era produtor do evento, né?
Festival de Inverno.
É, eu vou até queimar ele aqui. Que
não, Júlio. Mas tem que falar, vamos falar mesmo.
Quer ver o Hermeto? Vem aqui, cara. Eu falei, porra, eu vou, cara. Porque... Aí eu fui lá, conversei com o Hermeto mó tranquilo, né? Aí eu lembro justamente disso, que ele...
O piano desafinado.
Não, faltando martelinho no piano.
Nossa.
Martelinho do grave no agudo, sabe?
São histórias tipo assim, da música de Mato Grosso, faz parte,
né? Coisa nossa, foi um caos ali, sabe? Bicho.
Cara, ele ficou indignado demais. Ele xingou todo mundo.
Eu lembro que ele chegou pro afinador do piano e falou assim, o Hermeto falou assim, eu sei que a culpa não é sua, eu sei que se ficar uma merda, você não tem o que fazer. Uhum. Mas por favor, dá o seu melhor aí, mas eu não vou ficar com raiva de você, porque eu sei que você tá fazendo milagre aqui, sabe?
Ixi,
foi feio. O piano que mandaram pro Hermeto ali foi...
Cara,
foi desrespeitoso, sabe?
Desrespeitoso, vamos dizer assim. Falar sério. É. Mas vamos lá, voltando vamos lá. À Vanguard. Você fala, não quero falar muito de Vanguard, sabe o que? Eu falei, cara, uma coisa que intriga, né? O ouvinte certamente está curioso para ouvir também. Que é essa questão, todo mundo quer ir, né? A banda faz sucesso, toca música e novela, faz show no Brasil inteiro, o tempo todo tocando. Todo mundo quer ir, o Júlio não quer ir, o Júlio quer voltar. Qual é, Júlio? Qual que é?
Não
gosta do pop, o que que é? É chato, esse negócio de excursão.
Não tem problema nenhum com fazer sucesso, nada disso. Não, é que foi momentos, né? Na época ali que o Vanguard, quando a gente começou a tocar ali, né? Começou a ter um público, começou a ficar legal, né? É, a gente tocou... em alguns festivais pelo Brasil ali no início. E isso é que quando eu comecei, estava muito focado em estudar filosofia. Aí eu comecei a estudar, comecei a fazer a faculdade aqui no FMT. E tava muito, muito dedicado a estudar filosofia, e o pessoal queria, o Gustavo Vanguard queria ir para São Paulo, porque obviamente tem mais chances lá, né?
Sim,
e tava abrindo um mundo de oportunidade para eles lá, né? E eles tinham que ir, na verdade, né? Só que eu falei, ah, gurizada, vamos fazer o seguinte, a gente sempre foi muito amigo, né? Eu falei, ah, vai lá, a gente arranjou vários outros amigos nossos, né? Foi quando o Reginaldo voltou pra banda, que ele tinha saído, ele era baterista, né? Aí sim, ele voltou sim. Como... Aí ele falou, baixista, não, quer tocar baixista no... Não quer tocar baixo no Vanguard? Não. A gente conversou, ele falou, ah, pô, isso é massa e tal. E foi isso. Eu fiquei mais no por questão de... Pra estudar filosofia, que eu tava muito na vibe de querer mergulhar um pouco da filosofia, ciência...
Coisa de louco, né?
Um pouco, né?
Isso da lógica, isso,
isso da lógica, exatamente. Que é minha área, né, hoje em dia, né? Mas é... E nisso é gurizada, viajando no Brasil aí, né? Mas é legal. E nós sempre tivemos uma relação muito boa, né, com o pessoal do Vanguard. A gente... Mesmo depois que eu saí da banda, a gente gravou o Vanguard num álbum uns 2-3 anos depois, sei lá. Data pra mim horrível.
É, também.
Mas... Num álbum deles, Boa Parte de Mim Vai Embora, tem duas músicas minhas, eu já tava aqui um tempo já, assim, a gente nunca perdeu contato,
certo,
né?
Aí depois você foi de novo, você ficou mais um tempo lá, né?
Você aí,
ficou...
eu fiquei...
No último dia você produziu...
Não, aí eu fiquei aqui em Cuiabá, né, fazendo a graduação, depois fiz o mestrado, dei aula na FMT também um tempo e tal, e sempre mexendo com música também, volta e meia, né? E o Laza, o tecladista, ele precisou mudar também lá de São Paulo, que tava, a esposa dele mudou, a Thaís mudou pro...
Aí a banda deu uma desfigurada, né?
Deu uma desfigurada ali, deu um problema com o Douglas também, que o Douglas precisou sair, e aí nesse momento o Hélio me chamou, e aí, Júlio? Porque eu já tava tocando teclado há um tempo, eu e o Hélio já tinha um projeto, eu e ele, que era piano também,
piano e voz
com uns amigos nossos também. Aí ele falou, ah, Júlio, quer segurar um tempo pra nós aí de novo? Aí não, teclado? Eu falei, ah, vamos ver o que vai rolar. Tava terminando o mestrado aqui, né? Falei, ah. Aí eu fui lá pra São Paulo.
Passou uma temporada. Ali.
Passou uma temporada, a gente tocou, fez vários shows. E o último álbum deles, O Beijo Estranho, eu toquei piano e órgão, né?
Muito bom, hein, cara, esse álbum.
Ó, que legal. Que bom, muito obrigado.
Eu passei um período aqui que eu tava viciado em ouvir esse disco.
Que legal.
Todo dia.
Que ele é bem pesado, ele é diferente, né? De certo modo, do álbum do Vanguard.
E as músicas,
né?
Surpreende a cada canção, assim.
A gente gravou agora.
Achei muito madura, já amadureceu, né? Bastante, né? Foi bem...
E aí a gente gravou agora também, em dezembro agora, a gente gravou... Vanguard gravou um álbum que vai sair em março, abril, não sei direito.
Você também faz parte.
Eu toquei piano e órgão também, quase todas as músicas. É um álbum em homenagem ao Bob Dylan.
Ah, que
legal.
É um
álbum cover só ao Bob Dylan.
Olha que legal.
Vai sair agora, em março, eu acho, não sei.
E Hélio tem essa pegada, né? Bem
foi o estudo dele, né? Quase sempre, né? Quase desde Bob Dylan, Beatles, mas muito Bob Dylan, né?
E a poesia do Hélio é muito madura também.
Com certeza.
Júlio, você está fazendo um trabalho com o Caio Matoso aí, um trabalho meio estranho, meio esquisito, porque é uma das coisas que eu mais gosto.
Que legal.
Eu já andei ouvindo aí umas prévias aí. Como é que é esse trabalho? Surgiu como aí?
Pô, eu e o Caio, a gente também... É que isso, todo mundo, a gente é amigo aqui, quase 15, 20 anos, né? Teve um monte de projetos junto, todo mundo. Com o Caio não foi diferente, né? A gente sempre tocou, sempre gravou junto coisa na casa dele. Ficava final de semana pirando, bebendo lá, tocando, gravando, fazendo música, né? Aí um dia ele tava com o estúdio na casa dele e eu tava passando tempo aqui, uma temporada aqui em São Paulo, que eu já tava morando aqui em Cuiabá, que eu já tava morando lá em São Paulo. Aí a gente falou, pô, vamos fazer um teste, onde será que a gente consegue... Fazer o seguinte, vamos. O primeiro álbum que a gente gravou, né? Vamos gravar. Vamos ver se a gente chega sem ideia nenhuma. Vamos bolar uma. Vamos buscar alguma coisa, tipo uma canção de ninar.
Aí
a gente ficava.
Pegou um mote qualquer.
Ficava 3 horas ouvindo um monte de canção de ninar na internet.
Ah,
sabe? Canção de ninar, canção de ninar. Aí começava a compor. Aí beleza, vamos compor uma canção de ninar. Compunha.
Interessante o método.
Arranjava e gravava no mesmo dia. Então o primeiro álbum nosso, 10 músicas, foi isso. Foi 10 músicas. Compostas, caramba, gravadas, arranjadas, tudo no mesmo dia,
também.
Que era o Retângulos do Rio.
Retângulos
lá
do Rio, que é um título belíssimo, por sinal.
Oh, que legal. Muito obrigado. Aí depois, e quase todos com o Caio foi mais ou menos assim, né? A gente senta no estúdio e ali a gente começa a pensar na composição, né? Depois a gente gravou...
É um material musical, dá licença só um pouquinho. Assim, vou até chamar uma pra gente ouvir agora, porque você é um material muito provocador, né? Assim, vocês vão na contramão do pop, né? É uma coisa muito experimental.
A gente gosta muito de experimental.
Deu pra perceber isso.
Inclusive agora a gente tá gravando agora esse último aí, né? Que a gente vai mostrar. que é quase um grindcore, né? Mas
pois é, piano e voz. Curtíssimas, né?
É, só que com grindcore de piano e voz, exatamente.
Ah, interessante aí. Vamos ouvir uma primeiro, para a gente continuar a conversa? Caio Alves, meu amigo da técnica ali, tá na agulha aí? Então manda, vamos ouvir a primeira. Qual que é a primeira? Qual é o título? Como é que é?
Por Entre as Ruas, Perto de Casa. Esse é o título da primeira.
Música, composição sua e de Caio Matoso.
Eu, Caio Matoso e Danilo Fuquesato.
Opa, o Danilo também.
Exatamente.
Vai ter novidades com esse grupo aí daqui a pouco.
Esse último álbum foi tudo com eu, Caio Matoso e Danilo. Esse
que legal. Core, Aí, Danilinho também. Danilo também já fez trilha sonora para um filme.
Claro, Danilinho sempre agindo,
tinha,
né?
Ele e o menino que era designer, rapaz, foi embora daqui, artista visual.
Arthur Bruno?
Arthur.
Arthurzinho.
Eles tinham um trabalho incrível, que era os
Psiconautas.
Psiconautas.
Sensacional.
Cara, eu vi uns três shows dele.
Sensacional.
Para falar Psiconautas até em tal lugar, eu ia lá pra ver.
É muito bom, era muito bom.
Me diverti muito com
isso.
Esse
era
cara.
Muito bom.
Mas, galera, massa. Vamos ouvir então? Acabamos de ouvir aqui uma música... Repete o nome, por favor, Júlio.
Por Entre as Ruas, Perto de Casa.
Por Entre as Ruas, Perto de Casa. Interessante. É provocação até no nome, né?
É, exatamente. E você vê, é curtinha, né? É legal, a produção desse daí foi interessante, que a gente tava... A ideia é que a gente sentava no piano e eu começava... Literalmente, eu fechava o olho e começava a bater nota. A hora que a gente achava uma coisa, isso é legal, vamos ver isso aí.
Achar um caminho.
Sem pensar em notas, em harmonia, em absolutamente nada, sabe? E só batendo, achamos isso aqui, então vamos indo, vamos achando. Achou legal, beleza, gravou, já é. Aí depois, vamos pensando na letra, sabe?
Legal, então, vocês vão compondo os três juntos?
É, na hora compondo e depois... E depois tem um trabalho de pós, no sentido de melhorar a letra, né?
Achar
letra. E as letras são bem curtinhas também, né? Algumas músicas são só uma frase e tal. Mas tudo isso faz parte desse... É quase minimalista. Ele não é minimalista porque ele tem muitas notas, né? Vamos dizer assim, mas...
Mas tá dentro de um ali, de um arcabouço,
É.
O som é minimalista, assim, ali dá pra sentir bem, assim, apesar de ter nota, mas tá num campo harmônico ali.
É, exatamente.
Então é interessante... E tem uma coisa de microtons ali também.
Ah, tem, então, vai brincando com tudo isso. Essa é uma... O que eu queria fazer mesmo era canções baseado em Schoenberg.
Schoenberg, Arnold Schoenberg.
mas aí é muito difícil ainda, né? Um álbum anterior que a gente fez, aí, Caio, Meu Pandeiro Veio Quebrado.
Então, cara, esse disco é muito especial.
Eu
gostei muito dele também.
É, que legal. E ele é estranho, né? Porque assim...
Estranho porque tem hora que parece marcha militar, parece circo, assim. É louco demais, não tem...
E ele, grande parte do álbum, ou as harmonias, elas passam pelos 12 tons, de alguma maneira, né? Ou a melodia passa pelos 12 tons, um pouco já influenciado pelo Schoenberg. Não é dodecafonia, porque para ser dodecafonia tem uma série de regrinhas ali, né?
É, cheio de regrinha.
Mas é inspirado nisso, sabe? Tipo, eu gosto de fazer essas coisas para... Você compõe, você sabe disso, chega uma hora que a gente... Nossas composições começam, pelo menos, para ser tudo igual, né? Aí você tem que começar a mexer método para tentar achar coisas diferentes. Para que você compõe e soa, porra, não parece que eu compus isso, pelo menos para mim. Tá
ligado? Porque toda vai indo realmente...
Você tem uns vícios, todos nós temos uns vícios de composição, né, de tocar, é impressionante.
Já tem uma voz ali, já tem um tom, mas você já puxa mais para um tom.
Exatamente.
A batida, vai indo, vai
um repetindo. Tipo de melodia, um tipo de estrutura.
Eu tô numa fase agora de incômodo mesmo com a repetição, com essa... Assim, meio que deu um break também. Falei, agora eu quero fazer o disco, chama Esquisito. Começa com IZ.
Isso.
Tudo esquisito mesmo.
Isso,
mas
é,
vamos lá, projeto.
É, com certeza.
E aí, vocês querem o que com essas músicas aí? Vocês vão lançar agora um EPzinho aí com... São quatro músicas.
São quatro músicas.
O que vocês querem com isso? Vão fazer o quê? Vai tocar, vai fazer show, vai divulgar, vai jogar nas redes sociais?
A ideia, por enquanto, é basicamente só soltar as músicas nas plataformas digitais, né? Entre fazer... Porque esse primeiro álbum aí, o Retângulos do Rio, o anterior, A gente soltou tipo, só no YouTube e não falou pra ninguém. Então, assim, não é nada, né? Agora a gente tá pelo menos lançando nas plataformas digitais, né? Spotify, Apple Music, todas essas coisas.
E você já tá com o título?
Esse último aqui é Canções para Andar na Rua. Na verdade, Canções para ir na padaria, né? Porque é curtinho, né? Você só vai ali e volta. Só vai na esquina e volta. Mas a ideia é essa. Uhum. Mas é muito mais uma ideia de produzir, né? O Arcada, a gente vai ter outra oportunidade para falar sobre o Arcada, né? Que é o seu...
Uma editora
literário que a gente está fazendo aqui. A ideia é muito parecida também, né? É muito mais de produzir a coisa para deixar ela aí, sabe? Porque... Se você for passando, você tem todo mundo tem um monte de ideia, um monte de livro, um monte de música.
Se não registrar, né?
Não registra, perde, né? Tudo. Daqui a pouco bate um acidente, aí a gente morre.
Vai embora, não deixou nada. Cadê o cara, né? Cadê o cara que estava aqui, né?
É, exatamente. Então, a ideia é assim, e no máximo para isso, né? Se for para alguma coisa, é para mostrar pro pessoal, gente, hoje em dia é fácil fazer, tanto literatura quanto música, né, que é mais as áreas que eu trabalho. É fácil fazer, literalmente, relativamente fácil, né? O difícil é você compor uma coisa boa, né? Então foque nisso, porque o resto, a tecnologia hoje está tudo melhorando.
Está tudo mais acessível. Júlia, e você começou na música como? Assim, quando criança? Como é que foi isso? Ou já começou velho?
Nada, comecei com criança. Eu comecei na música, eu era baixista, muito inspirado no Duff McKagan do Guns N' Roses. Eu adorava Guns N' Roses quando era pequeno.
Eu tava ouvindo aqui, pesquisando música.
Ah, é?
Eu parei no Guns ali.
Olha aí.
Rapaz, olha que. Deu uma nostalgia.
Pois é, sabe? Aí eu gostava porque eu achava a guitarra dele diferente, né? Era um baixo, né? Mas, nossa, a guitarra dele é massa, né? Não sei o que, o som é legal.
Tom,
quatro cordas, que massa. Aí foi na verdade, foi por aí que eu comecei a me interessar mais. Mas depois eu fui muito pro lado do punk rock, né? Muito Ramones, Sex Pistols, Dead Kennedys, né? É o que eu tocava durante muito tempo na minha vida, né? Com David, do Vanguard, né? A gente teve 1 milhão de banda punk aqui em Cuiabá também, né?
Vocês já tinham essa...
Ah, sempre teve, a gente é amigo há muito tempo, né? Toda gurizada. E foi daí que eu comecei a estudar, né? Mas aí eu tive um outro, vamos dizer assim... Eu acho que uma coisa que mudou muito foi quando eu conheci o Ebinho Cardoso. Né?
Eu vim estar nos Estados Unidos agora.
Hoje estava achando em Boston, né?
Mandaram um disco para me ouvir agora.
Ah, é?
A Regiane pediu para me escrever só. Tô ali batalhando ainda, tentando ouvir direito ainda, mas.
Não, o Ebinho é foda. Ele. E porque eu queria aprender, uma hora eu queria aprender. Ah, deixa eu estudar baixo. Toca baixo tanto tempo, né? Deixa eu estudar, né? Sempre foi mais.
Mas era... punk rock.
Não, era tão punk que eu achava que afinar era frescura, sabe? Tipo, era só tocar certo, só tocar na casa certa. Porra, pra mim era esse o pensamento. Mas aí.
Olha lá, Sex Pistols.
bem punkzão, né? Aí. Então o Ebinho é um cara que ele abriu muito a minha cabeça, principalmente por questão de harmonia.
Ele é fera em harmonia,
sabe? Eu confesso que eu não tinha percebido a dimensão harmônica da música quando eu conheci o Ebinho, né? Aí foi quando eu comecei. A estudar bastante mais música, aí comecei a tocar violão, nunca tinha tocado violão, sempre tocava baixo na vida, né? Não sabia fazer um acorde no violão. E comecei a fazer aulas, aí eu fui pra Brasília, nos cursos de verão lá em Brasília, fiz aula de harmonia com o Ian Guest umas 4 vezes. Oh. Foi bem legal.
Esse curso de verão é famoso, né?
É, um monte de... Pô, que de Cuiabá...
Muita gente vai lá, né?
O David fez, o Inayan do
Macaco Bom,
que hoje tá no Bulgarins, sabe? Né? A gente fazia, a gente ia tudo... O Caiapi, né? O grande Caiapi, é. A gente ia tudo junto lá pra esse curso de música estudar. Era muito bom, bicho, eu aprendi muita coisa lá. E lá eu conheci o Schoenberg. Livro do Schoenberg e uma galera falando do Schoenberg, né? Que é outra onda, né? Que é...
Na década de 80 eu tinha um disco do Schoenberg.
É, olha que legal.
Eu via John Cage também.
Ó, que legal.
Stockhausen,
né?
Esses malucos aí, Pierre Boulez.
Então, eu gosto muito do Schoenberg porque soa muito diferente. Pra mim, ele soa muito diferente de tudo, né? Então, eu acho legal essas coisas. E aí, não só soa diferente, ele consegue, eu acho que o Schoenberg consegue soar diferente e bonito. Então, uma coisa que eu tentei. Porque uma coisa é relativamente fácil fazer coisa nova. O problema é fazer coisa nova interessante.
Fazer isso. Interessante é que pega, né? Vamos ouvir mais uma?
Vamos.
O que você tem? O que você chama aí? A segunda é o nome e título...
É, Canção Popular.
Canção Popular. Essa eu quero até ouvir. Vamos ouvir aí, Caio. Canção Popular. Mais uma de Júlio Custódio, Danilo Folquezato e Caio Matos.
Exatamente.
É. Vamos ouvir então. Acabamos de ouvir Canção Popular,
Júlio Custódio, pois é,
Caio Matoso e Danilo Folquezado. Isso é uma provocação, fala aí.
É, com certeza.
Provoca.
Vai. Aquela é...
Ciranda, Cirandinha.
Ciranda, Cirandinha. Aquela, a música é meio, meio torta, né? Mas ela, pelo menos pra gente ali, ela tem uma, um caráter um pouco gostosinho ali, né? Embora... É um gostosinho, talvez, não tão ingênuo, né?
Uhum.
Então a gente achou legal...
É, você brinca com isso.
Brinca, né? Com isso, é. Isso. Tanto que no final a gente muda o...
Vai à meia-noite, né?
Vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta à meia-noite, vamos lá. Então, que é popular, que é legal, mas tem um sombrio ali, né?
No, subverte, né? Total. E aí, a gente estava falando agora há pouco, né? O que vocês pretendem com isso? Falou, registrar e tal. Mas se rolar aí a possibilidade de um show, de algumas coisas, então, pensa em fazer também?
Olha...
Ou é muito estranho fazer show?
Eu acho que é muito estranho, por exemplo, ainda mais nesse projeto. Pode ser,
barzinho.
Desses tipo de música, desse último EP aí, teria que ter umas 30 músicas, né? Porque... Um minuto cada um. Fazer um show de 4 minutos, 5 minutos. A galera vai matar você depois. Eu vim aqui pra ver música, caralho. Mas é legal, né? Se tivesse... O problema é que eu teria que reaprender a tocar todos esses pianos, né? Porque são as coisas que
nunca
você
mais vai repetir.
Você compõe na hora, né? Você vai pensando na hora ali, fica o dia inteiro ali, achou o padrão, vamos gravar.
Vou ter que tirar todas as músicas.
Mas isso é normal, eu não gravo minhas músicas. Eu não consigo gravar na memória, né?
Você tem problema de memória com isso?
Assim, quando...
Muita coisa escapa, né?
Muita coisa escapa, sabe? Se uma música que eu não toco, não importa se é minha ou se é de outra pessoa, um ano que eu não toco a música, eu não lembro. Às vezes tem amigos, não sei como é que você é. Galera, não esquece música. Eu falo, gente, esquece tudo.
Eu esqueço muito também.
Eu não lembro de nada, sabe? Nem minhas músicas
até
eu lembro.
Até as minhas agora, se eu tirar aí, eu tenho umas mais pra trás.
Falei, você tem que tirar, tem que ouvir de novo e tirar a música de novo.
Caramba,
sabe?
Não. É complicado, né? Como é que você tá vendo a música Mato Grosso aqui? Como é que você vê esse processo aqui? Galera, pena, né, velho? Pena pra caramba.
Ah, Mato Grosso aqui é difícil, né? Não é só música, né? Em várias áreas, né? Você pega, por exemplo, na filosofia. É difícil... Não só na filosofia, né? Em várias áreas acadêmicas aqui também. É difícil você manter vários profissionais muito bons aqui, né? Porque... Talvez, não sei se é o governo, não sei se é a população, não sei se é o fato de estar longe, não sei se é o calor, não sei o que é, que não tem muito, às vezes não tem muito atrativo, né, para, por exemplo, pessoas que se dedicam à pesquisa, ficar vindo para Cuiabá, não tem centros de pesquisa forte aqui, né, é tão forte, né. Você tem um ou outro, já estão ocupados, né.
E esses estudos contemporâneos, não melhorou um pouco ali na universidade? Estudo de linguagem, estudos, ali pelo menos tem...
Então, eu confesso que eu conheço pouco ali.
Mas tem muita gente pesquisando temas locais já, tem sido valorizado, não tem?
Então, esse é outro ponto que eu ia falar. Eu saí de Cuiabá uns 3, 4 anos, né? Então não sei direito como é que está essa parte aqui, né? Falando um pouco do que era antes. Mas é uma coisa que eu sinto muito, né? A gente teve... Cuiabá, a gente teve uma época, eu acho que muito boa de produção, tem várias épocas muito boas de produção, né? Lá, no, lá na época do no início, Kashmir, por exemplo, toda aquela época lá, né, foi uma época muito forte aqui em Cuiabá.
Foi bem
depois,
forte. Mesmo.
Depois teve a época que saiu Vanguard, saiu Macaco Bong daqui.
A época do,
né,
Cubo também.
Justamente a época do Cubo.
Foi forte, fortíssimo.
Daí. Foi uma coisa muito boa, aconteceu aqui e...
Agora vem uma terceira onda, faltando uma terceira onda.
Pois é, mas são momentos, né, que parece que sai a galera que está fazendo isso, a coisa não se sustenta, né? E é muito difícil você continuar fazendo aqui, porque você não tem um retorno de nada, né? Vamos dizer assim. Você tem um retorno de conhecimento e tal. Isso é legal, isso é muito bom. Mas... O que geralmente acontece é isso, né? As pessoas pegam a oportunidade e vão para lugares que tem que é mais fácil.
Eu estava conversando uma vez com a irmã Viana lá e falando... Pô, Ferreira, não sai não, fica aí, não sei o quê. Falei, mas quem fica em Cuiabá morre duas... Como diz o outro, quando você morre aqui, você morre duas vezes.
É. Né?
Você morre morte, morrida mesmo, e morre no esquecimento.
Cuiabá é complicado nesse ponto,
assim,
né?
Mas é uma visão que a gente tem, assim, que, pô, se todo mundo for sair dos lugares, aí realmente não fica nada, não fica ninguém. Aí cada vez vai ter que nascer de novo, tá um processo lento. Mas
o Arcada a gente tá tentando, né? O Arcada é legal, porque embora eu esteja morando no Rio hoje,
É que é isso que eu queria falar. Eu acho que assim, as distâncias diminuíram, né?
Você tá exatamente.
Um do outro, você pode estar aqui e tá fazendo coisas,
exatamente,
coisas incríveis, gente incrível do mundo inteiro, né?
Então, eu imagino que pode ser que esteja que mude alguma coisa assim, mas eu não sei como é que tá, por exemplo, espaços para bandas novas aqui em Cuiabá. Eu não sei como é que tá isso.
Não,
eu
tô
por
meio,
fora.
Tá meio
fraco,
tá
né?
Esse é um momento de... Assim, a gente vê muito o rap hoje dominando, o hip hop, tem isso, tem muitas batalhas.
Banda no Brasil inteiro tá acabando, né?
Assim, essa coisa, aquele momento mesmo de muita banda, assim, não...
É que é mais fácil, né, de certo modo, uma coisa legal do
hip hop aí,
do hip hop, do funk carioca, né, eles, de certo modo, eles substituíram um pouco... O punk garage, né? O rock and roll garage.
É mais ou menos isso que está acontecendo, um fenômeno mesmo.
Né? Eles estão vindo e estão substituindo, porque é mais fácil, de certo modo, você ter uma base que você solta eletrônica e um microfone, do que você montar uma banda, sabe? Que você ter.
Um monte de instrumento.
Som, um show, por exemplo, com banda já tem que ser muito mais trabalhado, porque você tem que ter. Equalizar a bateria, equalizar.
Eu vejo também muito como assim, uma valorização mais periférica, assim, de uma poética mais da rua, que tem gente chegando. E a galera se reúne para fazer batalhas, né?
Disputar,
então isso aí tá pegando muito aqui. Nós temos uma batalha por dia durante a semana inteira em Cuiabá, né?
Olha só. Que legal.
Sarau das Minas, Sarau do Alencastro, lá do Pé da 90, aqui no Capim Cheiroso. Então tem uma galera assim, tá rolando de montão.
Vamos dizer assim. É uma consequência da facilidade da tecnologia também, né?
Sim.
Que a música eletrônica, etc. Então você cria uma base fácil ali.
Exatamente,
né? Isso é bom, isso é ótimo.
É, sim. Vamos ouvir mais uma?
Vamos, essa
vamos ouvir
mais essa...
uma, porque eu acho que a gente já vai finalizar o programa aqui.
Essa é minha queridinha, eu adoro essa.
Então vamos finalizar com ela?
Vamos.
Aí a outra, a quarta música, eu vou deixar de brinde. De aqui pra gente jogar na programação.
Essa é Às Vezes Dá Certo.
Finalizando o programa já, Sons de Mato Grosso, estamos aqui com Júlio Custódio, meu grande companheiro aqui de grandes batalhas aí pela música de Mato Grosso, pela arte, cultura, educação, né, Júlio?
Pois é.
Mas é isso, faz parte.
Um grande prazer estar aqui. Precisando, só chamar, hein?
Beleza. De repente, assim, quando tiver mais novidade, a gente volta, atualiza de novo a conversa.
Com certeza.
Eu sei que você vai continuar produzindo, eu entendo. Não para, né, a cabeção aí, vai embora, né?
Esse é o plano, né?
Né? Então, beleza, vamos despedir já aqui. Valeu, muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigado pelo convite.
A gente vai, valeu mesmo. E a gente vai terminar com mais a última música, a gente deixa de canja aí pra galera. Valeu, Júlio.
Muito obrigado, é isso aí.
Um abraço.
Até a próxima.
Até a próxima. Sons de Mato Grosso, mais um, quarta temporada. Júlio Custódio, até a próxima, galera.
Às vezes dá certo. Às vezes dá certo. céu.